Senhor Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores, um cumprimento aqui à advocacia da acusação na pessoa desta mulher extraordinária, que eu conheci apenas de nome, pelo seu conceito, pela sua fama, mas só ouvindo as suas intervenções durante todo o curso do processo, eu pude avaliar quão guerreira, quão ativa, corajosa e inteligente e zelosa. Tanto assim que a essa altura, mesmo o corpo técnico, muita gente não está mais aqui, mas ela está de pé. Venho a esta tribuna me posicionar, aliás, uma posição que já era muito notória, porque desde a admissibilidade eu já pude formar um juízo de valor e assumir uma posição definitiva em relação a esse processo. Que todos aqui iniciaram seus discursos dizendo que estavam muito tristes. Como eu sou muito realista, eu não estou tão triste assim, porque eu entendo que poderia ser muito pior, porque eu entendo que a crise, muitas vezes, é o início da solução. O Brasil, efetivamente, não poderia continuar convivendo com uma doença que já se tornava crônica, ou estava se tornando crônica. E no momento que as forças políticas, que as consciências acordaram para a necessidade de um enfrentamento direto com o problema, é claro que aí pode surgir a solução. É um processo difícil e doloroso, não há dúvida nenhuma. Mas esta casa é chamada a decidir e temos que nos posicionar. Graças a Deus, nós tivemos aqui embates duros. Eu fiquei mais à distância, fazendo uma posição de pacifista, porque eu acho que nós podemos ser adversários politicamente, mas nunca podemos perder a cordialidade. Parece que era Fidel Castro que tinha uma frase assim. Ele dizia que tinha que ser duro com ternura. Parece um paradoxo. Mas era exatamente isso que ele queria dizer. E graças a Deus, nesse caminho que já estamos chegando ao fim, eu mantive essa cordialidade com todos os companheiros, mesmo com aqueles que, às vezes, no ardor da luta, perdia a racionalidade. A Comissão Especial de Impeachment se balizou sob a égide das leis e da Constituição Federal, garantindo à presidente a mais ampla defesa. Se há algum pecado que não pode ser alegado neste momento, é que faltou a acusada, a presidente Dilma Rousseff. Em nenhum momento, seja na comissão processante, que funcionou muito bem sob o comando do senador Raimundo Lira, sempre muito prudente, muito cuidadoso, e sobre a relatoria de um craque do direito, o senador Anastasia, que Aloísio Nunes, com a sua verve e ironia, diz que lá na Comissão de Constituição e Justiça, que eu tenho a honra de presidir, o Anastasia é um consertador, querendo dizer que era o homem que tinha sempre soluções inteligentes e éticas para os problemas que surgem na comissão. O primoroso parecer de Antônio Anastasia destaca com profundidade os crimes cometidos pela presidente, quais sejam a abertura de crédito suplementar mediante decreto, sem autorização legislativa, e a contratação ilegal de operações de crédito com instituições financeiras controladas pela União. Falou-se muito no conjunto da ópera e houve quem tentasse fugir a essa pesquisa e a essa constatação. Mas os crimes que foram incluídos no processo Ampassant eram tão graves que só por uma conveniência de operação lá na Câmara Federal, eles não estão aqui no processo principal. Mas se estivessem, eu diria mesmo que eles, eticamente, moralmente, são muito mais graves do que a utilização de recursos de bancos oficiais para empréstimos indivíduos e ilegais ao governo central. Ouvi aqui inúmeras vezes que não haveria embasamento legal. Ora foram contrariadas a lei de responsabilidade fiscal, a lei 1079 de 1950, em seu artigo 10, e o artigo 85 da Constituição Federal. É claro que houve. Eu não sei nem por que se discutiu tanto. Doutora Janaína teve que muitas vezes oferecer os seus argumentos e a sua lógica para provar. Eu não sei se os próprios patrocinadores da causa adversária acreditavam que esta lei não tinha sido ferida. Talvez tenha sido mais a necessidade de explicar ao público externo o que estava acontecendo e a gravidade. Porque houve um esforço muito grande, eu acho legítimo, os recursos, as técnicas advocatícias, esse esforço, no sentido de dizer, parece que eu já estou muito perto e não cheguei nem ao meio do... Então eu vou encerrar o meu discurso, presidente, antes que Vossa Excelência me chame a atenção.
Jamais faria isso.
Mas se fizesse, eu compreenderia. Ainda tem alguns colegas que precisam falar. Mas o que eu queria dizer é que essa técnica de advocacia, que foi muitas vezes aqui falada pelos defensores da presidente, foi mais uma técnica, a gente compreende. De que eu não acredito que os advogados, por mais fiéis que sejam à sua cliente, estivesse acreditando naquilo que afirmavam, que não havia crime, que a presidente não tinha transgredido a Constituição, a lei de responsabilidade fiscal e, sobretudo, a ética política. Então, senhor presidente, eu quero encerrar, vou deixar o meu discurso escrito aqui. Aliás, eu não queria falar escrito, porque não é o meu costume falar, ler peças escritas. Mas estava pensando que poderia me livrar dos comentários que terminei sendo atraído e fiz, e consumi o tempo. Mas eu queria encerrar o meu discurso dizendo que, apesar de tudo, ainda nutro a esperança de que o Brasil pode voltar à sua normalidade política e partidária. Eu acredito no meu país. Acredito que o país é muito maior do que qualquer crise. Talvez o que me facilita essa compreensão é porque, pela idade que tenho e a militância política que nunca cessou, eu passei pelas quatro grandes últimas crises que o Brasil sofreu. Pois bem, com o mesmo entusiasmo e fé num futuro melhor, na retomada do caminho normal da democracia no Brasil, como aconteceu no governo Collor, que perdeu o mandato num processo de impeachment, como aconteceu no suicídio de Getúlio Vargas, na deposição do presidente João Goulart, na renúncia de Jânio Quadros, a mesma esperança eu tenho aqui. E eu tenho certeza que todas essas cabeças inteligentes e patriotas e sensíveis e compromissadas efetivamente com a democracia vão dar o seu contributo valioso. Eu fiquei muito bem impressionado com todos os discursos que ouvi aqui. Aliás, fiz questão de ouvir quase todos. os últimos que o vi, de Tasso Gereissato, que é um político experimentado. Senhor presidente, eu vou encerrar. De tantos outros oradores que falaram aqui, já que eu não posso me referir a todos, Gleice, eu quero aqui também fazer uma homenagem a você. Como a adversária mais aguerrida, mais corajosa, mais valente, e que está aqui até o fim da jornada. Evidentemente, esse plantão não foi ninguém que lhe pediu, tenho certeza disso. É você mesmo que está aqui, porque você é osso duro de roer. Senhor presidente, caros colegas, muito obrigado a todos. E permitam-me que eu me dê essa intimidade de dizer que espero muito de vocês todos. Não sei se posso ajudar,